Salve, salve, rapaziada. Mais um Podclave faixa a faixa aqui pra vocês. Hoje temos o ilustríssimo amigo, posso dizer amigo, Estevão Queiroga, junto com a gente, eu, Humberto Dantas, Pedro Bontorinho apresentando aqui também.
Fala, Betão, uma honra imensa receber esse talentoso artista. A gente estava esperando muito por esse momento e cá estamos para celebrar.
Chegou, enfim.
O lançamento de um álbum junto com a presença dele aqui. Bem-vindo, Estevão.
Obrigado, Pedro. Obrigado. Prazer demais te reencontrar. Né? A gente teve um encontro breve, né? Uma única vez presencialmente. Aí a pandemia afastou nossos sonhos de aproximar mais essa amizade, né? Essa empatia que a gente teve de cara ali. Mas o Betão é um amigo muito, muito querido, né? Já estivemos juntos em algumas, muitas ocasiões. Vivemos momentos emocionantes e desafiadores juntos também. Então, pra mim tá sendo uma honra, cara.
Muito massa. Pô, Estevão, e você tá num momento muito especial. Mas assim, antes de você falar do seu novo álbum, que eu quero que você apresente pra galera, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Inclusive, você está em Manaus agora. Conta um pouquinho da tua origem. Quem é Estevão Queiroga?
Século XVII, aproximadamente.
Meus ancestrais.
Os judeus sefarditas, que eram conhecidos como judeus marranos, ocupavam a Península Ibérica. E a Inquisição os expulsou para o Brasil. Meus antepassados...
Vocês podem estar dando risada aí, mas o Estevão ele deve saber exatamente
a origem dele. Deve. Então meus antepassados vieram nessa leva aí. E eu tô aqui, inclusive, se vocês ouvirem barulhos de criança, é porque eu tenho algumas crianças que habitam comigo, são meus filhos, né? Dando um skip, pulando, né, da Península Ibérica pra cá, eu nasci na Paraíba, nasci em João Pessoa. Fiquei pouco tempo na Paraíba, né? Não tenho memórias de João Pessoa, porque meus pais... Na verdade, meu pai era um jovem estudante de odonto na época e não tinha muitas oportunidades... em João Pessoa, e teve uma oportunidade em São Luís do Maranhão, foi para São Luís do Maranhão e depois recebeu uma proposta para vir para o Amazonas, para o interior do Amazonas, numa cidade chamada Maués. Então viemos todos para Maués, né? Meu pai já tinha meu irmão mais velho e já tinha a mim, e nós moramos em Maués. De Maués fomos para Itacoatiara, no interior do Amazonas, e eu cheguei mais ou menos com 6 anos de idade a Manaus. E vivi em Manaus dos meus 6 aos meus 21 anos de idade, por isso que eu me considero mais manauara que qualquer outra coisa, né? Mas como a gente sempre teve uma ligação cultural muito forte com o Nordeste, né? Eu digo comida, música, eu também ainda me considero paraibano, né? Eu, enquanto morava em Manaus, me considerava paraibano. Depois que eu saí de Manaus para São Paulo, eu descobri que eu era manauara. Porque as minhas histórias eram todas de Manaus, né? Então, falando, na verdade, eu sou manauara. E quando as pessoas me perguntavam de onde eu era, eu não podia dizer, né? Que em Manaus as pessoas me perguntavam, de onde você é? Eu dizia, ah, sou da Paraíba. Aqui em São Paulo eu dizia, e ainda digo que eu sou de Manaus. São Paulo é minha terceira casa, com certeza, assim, meu terceiro lugar, porque foi onde eu acabei construindo minha carreira e fazendo muitos e muitos e muitos amigos, né? Então, é uma cidade que eu amo também. Então, tem uma tripla nacionalidade dentro do Brasil aí. Mas não te falei minha história toda, né? Essa é minha história geográfica. O que mais que podemos falar sobre a minha história?
Vamos falar um pouco de música. Dá pra sacar bastante, tanto num álbum quanto outro, e em outras experiências musicais que a gente já teve, as suas influências musicais, que são bem brasileiras, e aí, quando eu falo brasileiras, tem bem essa característica nordestina impressa na sua música, no seu jeito de compor, e também origens manauaras aí, musicais também. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação musical aí, Estevão.
Tá. Olha, formação no sentido formal, musical, não tenho nenhuma, né? Eu sou totalmente autodidata, assim. Eu não falo isso com orgulho, mas é uma característica mesmo minha, assim. Acabei não aprendendo nem cifra, nem partitura, nem nada, porque criei um certo bloqueio, né, com isso. Então, quando eu via aquele monte de informação, eu dizia, pô, isso não é divertido, eu quero fazer alguma coisa que seja divertida. E eu acabei aprendendo a tocar violão em casa. O violão do meu irmão sobrou ali e eu fui, entre aspas, inventando os meus acordes, na verdade, descobrindo, né, combinações de harmonia e tal. Isso fez com que eu me tornasse um músico limitado, assim, não me considero um músico muito habilidoso, que posso chegar em qualquer gig e tocar, né? Mas, ao mesmo tempo, não querendo fazer uma apologia à ignorância, né? Mas me deixou bastante solto para escrever como eu queria, assim, sem me prender muito a o que é o campo harmônico, esse acorde combina com aquele. E eu ouvia muitos feedbacks desse tipo. Cara, esses acordes não combinam. Por que você usou essa aproximação cromática? Eu falo, cara, não sei, eu achei bonito isso aqui, achei que ficou legal. Então, meus processos acabam sendo muito intuitivos, mas também, muito para mim, muito divertidos. Não perdi essa diversão. Quem sabe um dia eu crio coragem e paro para escrever. Mas eu comecei a cantar na igreja, como muita gente no Brasil hoje, né? Acho que boa parte dos músicos do Brasil hoje tem uma... Acho que não, acaba sendo um fenômeno no mundo, não tenho muita informação para isso, mas certamente nas Américas, né? Eu tive minha formação musical dentro da igreja, principalmente cantando. Então participei de coral, participei de grupos, participei de quartetos, participei de solo, né? Cantando dueto, muita harmonia vocal na igreja. A igreja na qual eu cresci tem uma tradição muito grande com a música no aspecto vocal, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu, quando fiz uns 21 anos, mais ou menos, eu comecei a cantar num grupo, aliás, em Manaus, eu participei de um grupo chamado Aliança. Foi minha primeira experiência gravando, cantando, compondo um repertório, criando um álbum. A gente tinha uma banda, eu fazia uns álbuns conceituais e compunha as músicas, as pessoas achavam um pouco estranhas, né, assim, na época. Mas tinha uma galera que apoiava, que dizia, ó, esse cara tá meio, cara, meio loucão, mas vamos apoiar aqui, né? E daí, quando fui para São Paulo, entrei num grupo chamado Nova Voz, que é um grupo vocal também. Eu era um entre 16 cantores. Acho que o Humberto conhece. Minha mãe chegou em casa aqui.
Maravilhoso.
Então, tudo bem.
Participação.
Então eu comecei a cantar Nova Voz, que é um grupo vocal, com muitos cantores. Eu era tenor nesse
conhecido
grupo. Um grupo que, com esse grupo, eu gravei CDs, DVDs, viajei o Brasil praticamente inteiro e fiz uma família ali, né? E aí, curiosamente, se as pessoas me perguntassem assim, isso te representava musicalmente? Eu vou dizer que não era um grupo que me representava, uhum. Apesar de eu gostar também. Eu sou vira-lata com música, assim, vira-lata mesmo, assim, eu não tenho... Tem gente, assim, que diz, né, eu já vi pessoas dizendo, ah, pra mim música só existem duas, né, música boa e música ruim. E eu entendo que pra mim só tem dois tipos de música, que tem verdade e que não tem verdade. Mas até a percepção disso é subjetiva. Então eu, quando enxergo verdade naquilo que está sendo feito, eu me emociono, cara, e eu entendo a beleza daquilo e a proposta daquilo. Eu entendo que se você consegue alcançar aquilo a que você se propôs, você foi feliz na sua manifestação artística. Então, você queria fazer a galera dançar? Você fez a galera dançar? Gol! Lindo! Se você se propôs e atingiu, eu entendo que aquilo tem êxito. Então, eu gosto com a mesma paixão, assim, de... Baiana System e Bar são duas coisas que rodam muito nas minhas playlists. Gosto de funk, acho legal, assim. Tem uma playlist chamada Super Dança 2000, que eu coloquei só músicas dançantes, né? Aí tem Gil, tem Kool & The Gang, tem funk, enfim. Mas enfim, eu coloco aquilo que me toca. Então eu no Nova Voz adorava o que o Nova Voz fazia, mas se eu sentasse pra compor, não era o que ia brotar naturalmente de mim necessariamente aquele som. Apesar de eu ter escrito algumas canções que o Nova Voz gravou. E eu gosto muito dessas canções. Escrevi ao lado do Alisson Mello também, que é produtor do grupo. Escrevi com a Priscila, enfim. Eu gostava muito, mas ainda não era o meu som. E aí os meus amigos conheciam esse meu som, né? Que eu fazia em casa, voz e violão, e não tinha pretensão nenhuma de gravar. Até que muitas pessoas começaram a me dizer, cara, grava isso, grava, lança e... E começaram a me dar recursos mesmo. Teve gente que me deu dinheiro pra eu gravar. Bicho, tá aqui, você precisa de dinheiro pra gravar? Toma, grava. E aí foi nessa que eu me juntei ao Samuel Silva, que é pra mim um dos músicos mais incríveis que eu já conheci, assim. Um cara
gênio.
Genial, um talento gênio. Fora do comum.
Que inclusive lançou uma música junto com o Saudade
e a Luísa, sim.
Exato, que a gente fez o último Faixa a Faixa com ele.
Sensacional. E aí o Samuel muito generosamente topou encarar esse desafio de produzir um disco meu. E aí veio essa ideia, assim, né? Apesar de eu ter tido essas experiências musicais prévias muito mais dentro do universo da igreja, a minha música e a minha vida já não era uma vida tão circunscrita a isso, né? Eu tenho muitos amigos dos mais diferentes credos e incrédulos e todo tipo de gente ao meu redor. E eu decidi fazer um disco que dialogasse, falasse da espiritualidade também, mas que falasse com todo tipo de gente, de todo tipo de lugar. E aquilo me representava muito mais dentro da minha visão de mundo mesmo. E também musicalmente, com muita influência brasileira, como o Betão falou, até porque o universo da igreja, eu vou falar aqui do mainstream dentro do universo da igreja, ele é um universo muito voltado para a influência norte-americana. É uma música que, na matriz dela, estética, ela é norte-americana, ela é inglesa, né? Do rock inglês, que tem também suas peculiaridades. Então, eu acho isso legal também, mas eu acho isso tão legal quanto Chico Science Nação Zumbi, quanto Raízes Caboclas, que é um grupo de música do Norte, quanto as Toadas de Boi, que eu ouvi muito na minha infância, que cresceu ouvindo. E aí acaba que a galera, quando chega aí, não identifica tanto, mas tem muita coisa nortista na minha música, tem muita coisa nordestina, mas muita coisa do Norte, né? A pulsação do Norte, da toada, a contemplação da vida, que é uma coisa muito do cantador daqui do Norte, né? De Manaus, ele tem essa coisa de andar na canoa e contemplar a natureza, é uma música muito integrada à natureza. Então tudo isso se misturou à minha paixão pelo folk, pelo jazz, pela MPB, que seja lá o que for, né? Muita coisa. E aí a temática é daquilo que eu vivo, passa por espiritualidade, pelo amor, pelos meus relacionamentos. Então saiu esse meu primeiro álbum. Só para fazer jus a isso, né? Eu tive uma banda de rock também, de rock mesmo, rock.
Olha aí.
Quando eu tinha uns 13 anos com meu irmão, foi minha primeira experiência compondo. E aí, cara, eu não paro. Então, com cada coisa que você vai mastigando e digerindo, vai se juntando dentro do teu corpo, assim, né? Eu digo, você...
Total.
Você na mesma refeição come salada e sorvete. E teu corpo dá um jeito de digerir isso e transformar tanto em energia, quanto em gordura, quanto em coisas que você vai jogar fora pelo vaso. Mas, no final das contas, a máquina tem que dar um jeito de digerir isso. Então, acho que o artista que se conecta consigo mesmo acaba frutificando a partir dessas muitas influências, né? Então... É mais ou menos essa trajetória que eu segui. E depois que lancei o álbum, acho que fui cada vez mais caminhando nessa estrada de criar pontes e diálogos e não estar dentro de uma prateleira exclusiva, mas tentando conversar com todo mundo.
Maravilhoso, tá, Estevam. E é curioso, porque eu acredito que a maioria das pessoas talvez te conheceram pelo trabalho, né? Diálogo número 1, a música Partido e o Norte, que teve uma repercussão muito grande. Eu, particularmente, apesar da gente ter amigos em comuns, eu te conheci por esse som, assim. E falei, que isso? E aí, eu queria que você contasse uma coisa, porque daí eu tô ali, vi o som do Estevam, e daí eu tô na Livraria Cultura, vendo um lançamento de releituras de músicas de Adoniran Barbosa, eu vejo o seu nome ali. Como foi que você foi parar nessa releitura também, se puder compartilhar com a gente?
Você tava nesse dia na Cultura?
Tava.
Que demais, cara, que sensacional, não sabia. Cara, isso aí foi o seguinte, a Partido e o Norte, começou com a Partido e o Norte, é curioso o que você falou, porque é isso, né? A gente traz uma trajetória, mas as pessoas veem aquilo, elas não sabem o caminhão de coisa que vem atrás daquilo, né? Elas encontram aquilo e se relacionam a partir dali. E eu acho isso... A Partido e o Norte realmente foi um marco, assim. A maioria das pessoas que me conhecem hoje veio dali. Mas de vez em quando aparece alguém dizendo eu lembro de você de tal época. Isso tudo pra mim é muito bonito, assim. Eu gosto de ter vivido tudo isso. E aí o Lucas Maier é um cara que é o produtor desse projeto. É um cara que eu conheci através da publicidade. Inclusive ele que me apresentou a Luísa Caspari há muitos anos. Eu trabalhei com publicidade há muitos anos, e ainda faço uma coisa ou outra nessa área, né, e tal, mas trabalhei com criatividade há muitos anos em agências. Eu estava na DM9 e a gente estava fazendo uma campanha para o MASP e tinha umas músicas. E aí o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, né, só, sei lá, se alguém, caso alguém que esteja ouvindo não conheça. E aí o Lucas ouviu a Partido e o Norte, falou, cara, que é? Me encontrou numa festa de um amigo em comum, falou, bicho, que som é esse? Pô, cara, que som interessante, que bonito, emocionante, eu não sei o que é isso, não sei se tu é católico, se tu é espírita, sei lá o que tu é, mas mexeu muito comigo. Muito. Aí eu falei, pô, cara, que massa. Ele falou, pô, tô com um projeto aí, cara, vou te chamar, vai ter o Ney Mato Grosso numa faixa, Criolo na outra faixa, a Lineker na outra faixa, E aí eu queria que você cantasse uma faixa. Eu falei, cara, será que ele bebeu muito na festa? Será que ele tá... Não é possível. Ele falou, não, não, vou lembrar. Eu falei, lembrou mesmo, veio e falou comigo. E, cara, me convidou e me deu pra cantar uma faixa inédita da Dona Irã, que assim, é uma das... Sei lá, se ele me dissesse, escolhe uma, eu tinha escolhido essa. E ele me deu a que eu escolheria, porque tem muito a ver com o que eu gostaria de comunicar às pessoas, né? Há uma esperança de que as coisas vão dar certo e tal, então, apesar da loucura do mundo, né? Então, pô, foi bonito demais participar disso, cara. Adorei esse. E, pô, bom saber que você tava lá, que legal. A gente muito nunca massa. Sabe, nunca sabe quem tá...
Agora, falando um pouco desse novo projeto aí, Estevão, eu queria que você contasse um pouco da trajetória desse álbum. Tem algumas músicas que você já lançou e que a galera já conhece, a galera aqui de casa já sabe de cor, com certeza.
Que mais?
Eu queria que você contasse um pouco da trajetória, da produção desse novo álbum.
Só dois adendos, a galera já deve ter chorado assistindo o clipe de Tá.
Deu um nó na garganta, rapaz.
Um adendo importantíssimo, eu acho, se eu não me engano, a gente até já deve ter tido esse papo, eu estava fazendo som, estava fazendo PA, a primeira vez que o Estevão tocou essa música em público.
Confirmadíssimo, verdade. Fato real.
E eu, mano, a hora que acabou, sem zoeira, cara, a hora que acabou, eu tava todo ramelento, velho. Todo ramelento lá.
Muito bom.
Que demais.
Foi incrível esse dia.
Cara, esse álbum...
Estevão também tava chorando.
Chorei. Não, foi... Essa música é difícil.
Foi emocionante.
É um desafio, cara, assim, cantar. Mas esse álbum, eu componho... Eu tenho muitos discos escritos pela frente, né? Então eu tenho uns 3 álbuns pela frente já com o repertório fechado. Mas acaba que ainda não encontrei o meu timing perfeito para produção, assim. Eu tô feliz demais com a qualidade, mas eu acabo, para atingir essa qualidade, tendo que me dedicar muito tempo, né, para as coisas acontecerem. Primeira desse álbum que eu escrevi foi Amanheceu, que eu escrevi em 2013.
Olha só.
E o álbum tá saindo agora, né? Então,
que demais.
Eu gosto desse negócio de lançar álbum, sabe? Eu gosto dessa história desse negócio de criar uma história. Grandes artistas, mesmo do mainstream, ainda gostam de lançar álbuns. Você vê, a Beyoncé lança álbum, cara. Quer dizer, ela vai contra a maré de que não, você tem que lançar um single após o outro. Então, e você consegue, para uma parcela do seu público, criar um diálogo entre as canções, criar uma intersecção entre faixas, quer dizer, completar com uma outra faixa a mensagem de uma faixa aqui. Claro que parte do público e as pessoas nas gravadoras vão dizer isso com veemência, né? Vai dizer assim, cara, você não quer nem saber o que é o álbum, ela vai ver uma música sua na playlist, outra na outra e tal. E eu entendo, cara, mas assim, se a gente tivesse pensando só em ganhar dinheiro, a gente tinha feito supermercado, não música, entendeu? Eu, então, bom. Já tinha essas canções, né? E aí, quando nasceu Tá, que foi a última desse álbum, eu enxerguei o álbum. Eu entendi sobre o que ele falava. Né? Então, eu percebi essa história... relacionada à maternidade. Curiosamente, eu escrevi Amanheceu quando eu soube que Paula estava grávida do Bernardo, né? Então ele é um disco que começou a ser escrito com gestação e terminou falando da minha mãe.
Que
aí
demais.
Eu fui conectando essas pontes todas, né? Foi nessa época, teve um episódio específico que me deu o estalo de Amanheceu, que não tinha a ver com isso, mas foi na mesma época e fui inspirado por isso, para essa ideia de, olha, meu filho tá vindo aí, vai dar certo, as coisas vão acontecer, né? Então, aí eu montei o repertório e percebi sobre o que se tratava, que a figura da mãe era a figura central do álbum, e aí foi quando fechou, aí chamei o Gabriel Iglesias para produzir, que é um músico... fenomenal, um dos caras mais...
Outro gênio.
Um dos caras mais inventivos que eu já conheci. Eu gravei no Playco Studio, que é um estúdio fabuloso em São Paulo, assim, com o Elias, né? O Elias Assunção chefiando essa parte da gravação. Depois a gente fez mix, umas duas faixas fora, uma com o Ainsley lá em Nashville, outra com... lá na Chesky Records, e aí fizemos as outras com o Marcelinho Guerra, aqui no Brasil. E aí o Léo, o Leonardo Gonçalves e o André Gonçalves acompanhando essa parte de pós-produção também, que são dois nerds de áudio, assim.
Nerdaços.
É. Aí, cara, é mais ou menos isso aí.
Bom, é que ele é... A sua música, né, Estevão? Você tava falando dessa conexão do álbum. A minha percepção... como, assim, ouvinte e apreciador do seu trabalho, é que existe um universo criativo seu, assim. Então, pra mim, seria quase você ir contra a sua natureza não escrever um álbum, porque você é um trovador, assim. Você tem o seu universo criativo. Contar histórias, pra você, eu acho que parece ser muito natural, assim. E eu acredito que essa dinâmica de músicas pontuais, independentes uma da outra, assim, é uma coisa, talvez até, às vezes é uma limitação de um compositor também, de não conseguir conectar esses universos, mas assim, você tem as suas personagens, assim, eu ouço o seu álbum novo, ele é fresco, mas ainda me reporta aquele universo da Partida do Norte. Você falou da referência do rio, né, da canoa, eu sei que isso é uma linguagem do clipe, o clipe é maravilhoso, mas eu senti esse mesmo ritmo da navegação no seu álbum, assim. Então, pra mim, você tem um folclore do Estevão, sabe? Tem as cores, tem legal, a música, cara. Tem o cheiro, tem esse universo criativo. Eu digo isso à Vera mesmo, cara. Então,
poxa, cara, escutar isso. Que alegria mesmo.
Bom, esse álbum, Ocideia, é uma experiência mesmo, assim, né? Essa introdução maravilhosa, depois entra com aquela energia toda pra Amanheceu e vai te conduzindo pra universos, assim. Você também falou no início das referências da música brasileira, mas pra mim esse álbum é um passeio pela música brasileira, né? Tem uma música que eu tô no universo do Guilherme Arantes, tem outra que eu tô no Chico Buarque, e pra mim eu vou participando por... E não que soa igual, mas assim, referências, assim, né? Que eu vou legal, sentindo ao cara. Longo do álbum.
Que demais essa tua leitura.
É um folk brazuca, né, Estevão? Você falou, você inclusive comentou de violão e viola, que são... dois elementos que estão presentes praticamente em todas as músicas, se não me engano, em todas as músicas.
Todas têm violão e viola caipira.
Fala um pouco pra gente aí quem que tocou. A gente tava discutindo antes, porque o Gabriel é um excelente violonista.
Sim.
Né? Mas você também é, você de bulha no violão. A gente ficou, quem que será que gravou isso aí?
Olha, a ficha dos músicos é a seguinte, né? A gente primeiro fez questão de manter o mesmo time no álbum inteiro, já pensando nessa história, e começar com o time inteiro. Então, na primeira faixa, você escuta todo mundo que toca, à exceção das cordas. Todo mundo que toca no disco tá na primeira faixa. Então, o time foi eu tocando violão, só tem um violão, que é um violão de aço, não tem nylon, né? E no primeiro disco também eu que toco, né? Eu peço essa paciência de quem tá trabalhando comigo pra dizer assim, cara, eu não tô no estúdio toda hora gravando violão, mas eu sei tocar minhas músicas.
Quero desse momento.
Então deixa gravar aqui.
Não, e você toca muito bem.
Obrigado, meu. Obrigado. Assim, eu digo assim, eu toco pra me acompanhar, né? E aí o Gabriel tocou guitarra no disco e alguns...
Legal.
Algumas programações que a gente ouve, loops e tal, efeitos eletrônicos. Sim. Ele tem muito, muito bagulho, velho, eletrônico, muita coisa assim que ele incrível. Quem tocou a viola foi o Neymar Dias.
Neymar Dias, que é pelo amor de Deus.
Cara, é um cara incrível, assim, não é um baita...
dos melhores violeiros do Brasil.
É um baita baixista, né, que toca com o André Memari, contrabaixo acústico. Mas, cara, ele tocando viola é um negócio absurdo, assim. A gente meio que fez uma pesquisa, um grande amigo meu, Felipe Câmara, que é metido muito nesse ambiente do folk e tal, eu cheguei com ele e falei, mano, quem que você me recomenda pra tocar viola? E a gente foi estudando vários nomes, a gente sentiu pelo espírito do disco que tinha que ser um cara que fizesse uma orquestra, um desenho, porque a viola é o instrumento de destaque do disco, as frases mais bonitas e emocionantes. Cara, e o Neymar escuta as canções e toca daquele jeito, improvisando. E aí, o Mike Souza na bateria, o Mike...
Ah, foi o Mike, que da hora,
cara,
velho.
E foi muito interessante trabalhar com o Mike, assim, porque o Mike é um cara que é um take, né, bicho? Não tem erro, assim. Ele é uma máquina. E ele é sensível, né? Ao mesmo tempo que a galera conhece o Mike, de repente, de tocar no Super Combo, de tocar no Oficina, de tocar com o Mauro... Mano, ele é um gentleman tocando, assim. É uma coisa que tá destacando muito. Muita gente ouve o som e diz, mano, quem fez essa bateria? Claro que o mérito do som tá muito também na mão do Elias e da equipe dele ali, né? Pra timbrar, chegar naquele som de bateria, com certeza.
Tem um som de sala de batera que eu amei nesse disco aí, cara.
Tá
um
muito...
som de sala estéreo, lindo, lindo.
Muito bonito. E o Mike, assim, foi maravilhoso trabalhar com ele. Eu amo aquele cara.
Que legal.
Aí, o baixo foi a lenda, Robinho Tavares.
Robinho.
Que demais.
Cara.
Dispensa apresentação.
É, Robinho Tavares é uma lenda da música, assim, brasileira, né, cara? Robinho consegue, né, cara, misturar muito com som mais velado. Tem muitos instrumentos vintage, assim, é fabuloso trabalhar com ele.
Não, tem coisa que o Robinho grava que eu preciso solar pra entender que tipo de baixo que ele usou. Porque é tão... Ele toca tão servindo a música, assim, a composição, os arranjos... Que é difícil você ouvir, destacar o baixo, sabe? É tão maravilhoso, cara.
É, cara, ele já toca mixado.
Exatamente.
Já toca mixado. Aí já a gente tem mixado. O Abel, o AB, né? O Abel Santos, o AB, nos pianos, no Hammond, no Wurlitzer.
Que brilhou nesse
tudo,
disco.
Tudo, no Farfisa. Brilhou. Cara, brilhou. Ele só entra pra fazer gol. As pífanos e flauta transversal do André Leano, que é um amigo meu cearense, então ele tem os pífanos todos, em todos os tons, e foi maravilhoso ter ele dando essa colorida. Não posso esquecer ninguém agora, que eu fui até o final aqui, né? Então, vambora. Acho que sobrou...
Percussões,
obrigado. Já fez você esquecer esse negócio central no
percussões.
Disco.
Percussões, não, exatamente, que dá muita energia, dá muito essa liga.
É o Cris Galante. É um bicho, o cara sabe tudo de percussão, de ritmos afro-brasileiros, assim. Um cara incrível, é um amor de pessoa para trabalhar, assim. Um cara fantástico. Acrescentou muito. Tocou em praticamente todas as faixas também. E aí a gente tem a Nayeli fazendo uns vocais incidentais, né? Que entraram. E tem umas crianças que cantam no começo, que são meus filhos.
Isso que eu ia falar, exato.
É, são
não
meus
pode
filhos.
Esquecer da molecada.
É, filho...
do gang vocal.
É, gang vocal. Filhos do meu irmão... É, a minha esposa Paula também canta, a Vanessa, esposa do meu irmão, também canta para dar aquele som infantil. A Yasmin, né, que canta, Yasmin Alves, que é filha do Renato Max e da Sara Alves. Renato Max é baita professor de canto e a gente é muito amigo. Eu falei, mano, preciso de uma menina nesse negócio. Ele emprestou Yasmin
para participar. Renatinho, me empresta sua filha.
É, exatamente. Então, assim, ficou essa galera. Tem um coro masculino também numa faixa. Que aí a galera que tava no estúdio ali na hora, o Elias participou, o Veiga tava no estúdio ali. E o arranjo de cordas da faixa, O Corro, que tem cordas, é do André Gonçalves. Os arranjos do disco são divididos entre o Gabriel e mim, né? Esse é o correto, entre Gabriel e mim, apesar de ser estranho, esse é o jeito certo. Nós dividimos os arranjos. Aí a orquestra é a orquestra... São Petersburgo Orchestra, que é regimentada pelo Kleber Augusto. Então, é isso. Essa é a ficha.
Muito bom,
sensacional.
Cara.
Eu não sei se eu falei, mas Marcelinho Guerra que fez a mix. Guerra.
Sim.
A master foi feita no Metrópolis, em Londres, pelo Tony Cousins.
Ah, mano, mas aí você roubou no jogo, né?
O disco tava
sacaneou.
Horrível. O disco tava horrível e o cara salvou.
Estevão, uma parada muito massa também é... Vale aqui, né? Você acabou de passar a ficha técnica, cara, e as linhas vocais estão maravilhosas. É um absurdo, cara. Então,
tá mesmo.
Quando você falou tá que não... Mesmo. Eu tava pegando... Eu falei, Betão, a gente tem que perguntar da formação musical. Você falou que foi autodidata.
Nossa, mas ainda ainda bem que você falou de voz e de formação musical. A produção vocal desse disco é da Blessy Gouffier, minha irmã, minha amiga... produtora vocal a maior do Brasil, e ela generosamente produziu esse álbum. Então, assim, se a minha voz tá bonita, a melodia, beleza, eu agradeço, e os meus parceiros de composição também agradecem. Depois até vale a pena falar deles. Mas a voz, eu devo a ela, cara. Não tem como. A Blessy, ela faz milagre e faz ciência ao mesmo tempo. Mas continua.
Cientista, Blessy é cientista.
Maravilhoso,
cara. Doutora Blessy Gouffier.
Eu queria reforçar esse lance, porque a voz tá maravilhosa. Uma pergunta, Estevão, só pra confirmar, assim, porque você disse, então, que esse processo do álbum, você já tem os álbuns compostos, as músicas, muitas músicas prontas. Você até falou, ó, acho que é até legal você aí mencionar os seus compositores. Quando eu ouvi... Pô, a gente foi ouvindo o álbum, eu fui anotando impressões. Quando eu ouvi Passou, eu falei, cara, essa música... traduz 2021, 2020 e 2021. Ela é tipo... Cara, o respiro, toda a delicadeza dela. Pra mim, virou a minha música do álbum, assim. Eu gosto muito dessa vibe, desse espaço todo. Mas eu queria que você falasse um pouco do universo criativo dessa música.
Cara, Passou uma parceria minha com o Henrique Torres.
Um abraço pro Henrique Torres.
É um meu irmão e um baita
compositor. Tenho saudades.
E o disco dele vai sair aí... Todos os outros discos vão parecer feios perto do dele, porque tá um
negócio... demais, velho.
Galera, meu irmão brinca assim, ele é fabuloso. Não, meu irmão já diz assim...
Ele é embaçado.
O álbum do Henrique é a prova que um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar, porque é só... é só tiro, assim, um negócio terrível.
Putz, ansiedade clipou aqui.
É maravilhoso. E a gente escreveu junto essa canção, e ela, cara, ela tinha uma melodia já pronta há muito tempo, mas sem letra ainda. E aí depois a gente, enfim, conseguiu colocar a letra e ela foi feita num período pessoal de muita angústia, de muito sofrimento, né? Então eu sou, além de músico, empreendedor, né? Na área de games, de animação, de entretenimento, né? E, cara, trabalhar com isso no Brasil é muita loucura, cara, é muita onda, porque você fica assim, pô, eu quero fazer meu produto, eu quero fazer minha série de TV, por exemplo, eu quero fazer meu game. Ao mesmo tempo eu preciso viver. Pra viver eu preciso prestar serviço. Aí você vai prestar serviço pra outras pessoas. Aí você ganha grana, mas você não tem tempo pra fazer o seu projeto. Aí você fica naquela angústia. Aí quando você dá o pulo, que foi o que eu fiz, que você dá um pulo que você diz assim, eu vou fazer meu projeto. Você, cara, você apanha, porque o dinheiro que você ganha pra viver, já tá comprometido pro teu projeto. Pô, a gente começou a sonhar com fazer uma série de TV em 2007. A gente faliu e se reergueu várias vezes pra poder ter uma série no ar em 2020. Então, assim, não é uma coisa que você sonha e quem que você conhece, qual evento que você vai, pra quem que você apresenta. Então, esse período de 2016 a 2019, cara, foi pesado, assim, pra gente, assim. Foi pesado, eu morei, sei lá... 13 meses esperando todo dia a caixa vir me despejar no apartamento que eu morava, no Cambuci. Falei assim, ó, qualquer dia eles vão aparecer aqui. Acho que eles aparentemente esqueceram de mim, que nunca bateram na porta pra me despejar. E eu vivendo lá, não, vambora. E eu falando com a Paula assim, ó, amor, qualquer dia vai acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente conversando com venture capital e fundos de investimento, e isso, arruma a camisa e vambora, hein? Sorriso na cara e tendo proposta para largar o que a gente estava construindo e voltar para uma agência e viver minha vida tranquila. Mas voltar para uma agência simbolizaria para mim abandonar duas coisas. Primeiro, a Petit Fabric, que é a minha empresa, que estava num momento muito promissor, né, com muito interesse e muita coisa aconteceu que acabou se concretizando, né? Em 2019 a gente recebeu um baita investimento para fazer o jogo que a gente vai lançar até o final do ano, e isso passou a dar um salário pra gente, né? Não deixou ninguém rico, mas mais uma vez, se a gente quisesse só ganhar dinheiro, a gente tinha feito supermercado e não estaria. mas deu um salário que acabou pelo menos com aquele estresse de dizer assim, ó, o teto e a comida e a escola das crianças está garantido, então eu teria...
Maravilhoso.
Eu teria pulado do barco antes de ver isso se concretizar. E de viver essa possibilidade que eu estou vivendo de, quem sabe mesmo, decolar, né? Quando os nossos produtos estiverem no mercado e tudo mais. Como eu também significaria abrir mão da música da maneira que eu vivo hoje. Porque hoje, por ter esse trabalho e essa flexibilidade de agenda, eu posso viajar para cantar onde quer que seja e tal. Então eu entendi e a gente conversou muito em casa e graças a Paula, que é uma companheira assim maravilhosa, e todo o suporte que ela me deu e também trabalhando pra caramba, né, pra segurar as pontas, a gente passou por isso. Então, cara, em cima desse contexto todo é muito fácil cantar "é longe pra seguir, é tarde pra voltar. Se é quase lá, não vi, e a estrada é quase lá." o pôr do sol parece ser amanhecer, e a cada curva, o que seria passa a ser, será?
Maravilhoso.
Então é muito presente, fácil cantar, cara, isso vivendo esse momento. Acaba que em 2020 a gente vive o mundo inteiro esse momento, né? É uns, uns mais cansados que outros, mas todo mundo vive esse momento.
É, e essa canção ou se canta com a plenitude dela ou com a esperança de viver esse passou, né? Muito bonito, cara. Muito bonito.
Ah, que bom.
Como todas as músicas, assim. É... Enfim, é uma experiência maravilhosa esse álbum. Nos sentimos muito honrados de ouvir em primeira mão. Poxa. E agora, com esse episódio no ar, todos vão poder ouvir. Uma pergunta que não quer calar. Eu sou um cara que adoro estudar, descobrir novas palavras, mas eu tenho, certo, venho aqui na frente de todos dizer que eu não sei o que significa Ocideia. Por que Ocideia?
Olha só, todo mundo tá brincando, a maioria das pessoas tá brincando assim no meu Instagram, dizendo ó as ideias. E eu tô deixando, cara, eu tô dando corda. Fala, galera, ó as ideias, é mesmo, eu vou rindo. É, tá certo, deixa eles falando. Cara, cada piada que vem... Aí, cara, várias piadas com ideia, com não sei o quê, enfim, tá deixando rolar. Mas o que eu vou te devolver a pergunta antes de responder. Quando você ouviu Ocideia, te remeteu a quê?
Oceano de ideias?
Um oceano de ideias? O que mais? Que...
Porque a sua música, pra mim, remete muito à navegação, assim. Então, já, pra minha primeira referência foi o mar.
Parece uma navegação, o mar. O que mais, Humberto? Pra você, o que veio?
Cara, pra mim é bem um nome próprio, assim. O nome de alguém... significativo, assim, alguma pessoa que marcou a sua história, ou enfim.
Talvez Humberto...
É um nome.
É? Que bom. Porque, olha só, Humberto é a primeira pessoa que tem esse palpite. Porque a maioria das pessoas diz assim, eu acho que é um ocidente de ideias, ou é uma odisseia. Muita gente fala, o seu novo álbum, Odisseia, não é isso? Odisseia. E a ideia é essa mesmo, que as pessoas confundam com odisseia, que as pessoas entendam que é uma jornada, que elas entendam que é um caminho e tal. Inclusive, toda a arte, todo o conceito visual tá em cima de viagem, de ser um viajante, da própria odisseia da arte grega clássica, né? A direção de arte é do Rodrigo Mendes, que é um grande...
Aliás, que capa, hein?
É, muito, cara.
Que capa, velho.
O Rodrigo Mendes é um grande amigo, que é um baita diretor de arte na Wieden Kennedy, lá em Portland. Cuida da Nike, com várias marcas super grandes, assim, um cara... muito talentoso, e ao mesmo tempo é um cara com quem eu tenho grande afinidade de vida, de fé, de tudo, assim. E ele entrou no projeto, entendeu, conversamos muito, eu adoro essa parte de ficar filosofando, bicho, assim, eu acho... É porque sabe o que eu acho interessante, cara? É que, assim, você vai casar com esse álbum o resto da sua vida, então, o que que custa você conceituar, você entender? E tem mais, você coloca os ingredientes dentro daquilo, eu acho que, assim, é tipo um chef de cozinha que faz um prato, e ele sabe que, sei lá, cominho vai ficar muito bom no prato. Mas ele não coloca porque as pessoas não vão perceber que tem cominho no prato. Falou, cara, eu quero que o prato fique gostoso. Não interessa se as pessoas vão saber os 19 ingredientes que estão no prato. Quero que elas comam e digam, cara, que delícia. Então, eu coloco muito conceito, não para que as pessoas percebam esse muito conceito, mas porque eu entendo que esse conceito enriquece o resultado final. Por mais que as pessoas não saibam o quê, elas ficam emocionadas. É tipo um simbolismo dentro de um filme. Você não precisa ter estudado teoria da linguagem para você dizer, cara, isso significa... Não, mas te emociona. Então, eu enxergo dessa maneira. E aí nós conversamos muito e a ideia foi essa, jornada, a odisseia. Dito isto, Ocideia é o nome da minha mãe.
Olha lá, cara.
Será que eu já ouvi esse nome?
É possível que
em
você tenha visto
em alguma das nossas
lugar.
Conversas. É, mas pra mim era um nome próprio, assim, era o nome de alguém.
É o nome da minha mãe, cara. E aí...
Que tem tudo a ver com a história do álbum inteiro, das composições.
Exatamente. E aí, curiosamente, assim, eu costumo dizer, não é um álbum de homenagem, né? Não é assim, eu fiz um álbum em homenagem à sua mãe. Não, minha mãe é a musa desse álbum. A minha relação com a minha mãe é a base pra esse álbum. Através dessa relação, e através de muita reflexão, arte, processos terapêuticos, conversas, leituras, eu entendo que essa relação ela é matricial, sabe? Para outras relações da minha vida, para outras experiências da minha vida, para minha espiritualidade, para o meu relacionamento afetivo, para os meus relacionamentos profissionais, para esse papo aqui. Quanto de mim foi construído através dessa relação com ela? O quanto de curar... eventuais feridas dessa relação com ela pode me curar para o mundo? O quanto que reconhecer as virtudes dessa relação pode me fazer alguém melhor para o mundo? Então, essa é a base para o disco, por isso colocar o nome dela fez tanto sentido. E essa ideia veio num papo com a Nath Jurioli, que trabalhava comigo na época, e a gente estava discutindo, e veio esse, insight, cara, é o nome dela. É essa ideia, porque é uma odisseia, é uma jornada e tal. E desde do começo já me veio na cabeça que tinha que ter uma estátua na capa, né? Uma estátua de mármore. Tem a ver com a ideia de... Inclusive com o conceito... Alguém falou isso no Instagram um dia desse, mas tem a ver com esse conceito do esculpido em Carrara, né? Quer dizer, uma cópia dela, a minha semelhança a ela. E ao mesmo tempo, como que eu vou sendo moldado... Curiosamente, né? Eu vou sendo moldado ao longo da vida para ser essa pessoa, e ao mesmo tempo quem eu sou hoje foi moldado lá atrás. É muito difícil de mudar depois de grande aquilo que foi construído na infância. Então tá cheio de aprendizados.
Simbolismo.
Assim, de simbolismos e aprendizados que eu encontrei nessa história.
Maravilhoso. Estevam, a gente quer te agradecer, cara. Obrigado por topar falar com a gente.
Pô, estamos chegando no final já, né, cara? Olha só que coisa... Um papo tão bom, eu também. Vocês me fazem
daria uma pra ir longe.
Vocês me fazem uma perguntinha, eu falo, né, cara? Dou um respostão.
Mas assim que é bom. Assim que é bom.
Não, mas é muito, muito fácil falar com vocês.
Mas obrigado. Você é praticamente de casa, né, Estevam? Pô, você é um amigo querido, uma pessoa que eu acompanho a jornada já tem um tempo. E é um prazer enorme, cara, te ter aqui no nosso papo faixa a faixa. Não só pela sua genialidade musical, mas pela incrível pessoa que você é.
E beleza, né,
já,
também.
Já bateu... É, sem falar da beleza.
Sem falar que eu sou um gato, cara. É sério. Não gosto muito de falar disso, né? Porque pode ser
mas vai lá no Instagram pra ver, né, pessoal?
Mas muito bonito. Mas vai lá no @estevamqueiroga que você vai conferir.
Mano, muitíssimo obrigado, valeu mesmo, foi demais.
Valeu.
E sucesso pra esse novo muito álbum sucesso. Aí, cara. Caminhos não tenho dúvida que...
Poxa, gente, obrigado pelo convite. Eu espero que com certeza através desse papo muita gente vai conhecer. Tô ansioso pra receber essas pessoas, pra conhecer esses novos amigos que estão chegando aí através de vocês, e pô, só chamar de novo que nós voltamos.
Valeu. Um abração, Estevam.